Bom dia, paz do Senhor, todos aqui, todos em casa que vão estar assistindo, que Deus esteja falando aos seus corações nesse novo dia. Eu começo com uma oração. Obrigado, querido Deus, pelo privilégio, mais uma vez, de estarmos aqui na tua casa, Deus. Obrigado pelo novo dia, pela nova semana que o Senhor vem nos dando, Senhor, pela vida que o Senhor nos dá. Senhor, obrigado por tantas coisas que nós podemos dar graças. E queremos pedir que o Senhor esteja, mais uma vez, falando aos nossos corações, através da Tua Palavra, Senhor Deus. Mostra-nos aquilo que o Senhor tem para nós essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler um versículo hoje com vocês. É Êxodo, capítulo 14, o verso 4, e a última frase desse versículo é o importante agora. E ali está escrito: eu, Faraó, fala, Deus falando, né? Eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Então vamos lembrar a situação aqui, vou resumir bem rapidinho o que está acontecendo. Aqui a história, né, do povo de Israel. Ele está fugindo agora, são expulsos do Egito pelo faraó. E então eles, os israelitas, eram escravos. Deus envia Moisés para libertar o povo de Israel, os israelitas. Moisés fala com o faraó. Deus endurece o coração de Faraó, Deus envia 10 pragas, a última praga, né, os primogênitos morrem, e daí Faraó expulsa os israelitas. Esse é o ponto em que nós nos encontramos agora. E até esse ponto, como diz aqui na última frase, eles fizeram assim. Aquilo que Deus falava através de Moisés, o povo de Israel, os israelitas, eles foram obedientes, podemos assim dizer, até que nessa situação eles obedeceram o que Deus pedia, eles faziam. E foram assim sendo cuidados, abençoados nesse tempo agora de fuga e saída do Egito. E já depois, nós lemos na história aqui, se continuarmos a ler esse capítulo, que Deus, né, ele falou que ele vai endurecer o coração do faraó. E faraó, eles se arrependem de ter expulsado os israelitas. Os egípcios, eles se arrependem, eles acham que cometeram algo absurdo, a decisão que eles tomaram, e resolvem correr atrás do povo de israelita para trazer eles de volta, né? Torná-los escravos. Mas isso tudo era parte do plano de Deus. Muitas vezes Deus faz coisas nas nossas vidas, permite situações nas nossas vidas que nós não entendemos. O povo, vendo o exército de faraó se aproximando, começaram a ter medo. Muitas vezes nós vemos situações na nossa vida em que nós não vemos mais saída, nós não temos, não enxergamos, não sabemos mais como agir. E ficamos com medo, muitas vezes, e não sabemos mais o que fazer. Mas tudo isso, como está escrito aqui, Deus está fazendo para que ele seja engrandecido. Bem no início da história, né, quando Moisés começa a falar com o faraó pergunta: mas quem é esse Deus? Né, eu não conheço esse teu Deus. E Deus agora está mostrando cada vez mais, depois das 10 pragas, agora, mais uma vez, ele está querendo mostrar quem é Deus. E faraó vai ter que experimentar de novo quem é Deus. Depois o mar se abre e os egípcios morrem ali, engolidos pelas águas. Ali, mais uma vez, Deus se mostra ao povo egípcio, ao faraó. O povo tinha sido obediente até esse momento, e o que nós podemos aprender é que Deus não nos abençoa somente porque fazemos o que é certo. Isso é bom, né? Quando agimos da forma correta. Mas Deus, ele quer e vai nos abençoar quando nós obedecemos aquilo que ele nos pede, fala conosco. Não é porque nós merecemos, Né? Muitas vezes nós achamos que fazemos tudo certo e por isso nós deveríamos ser abençoados em todas as situações por Deus. Deus não tem obrigação de nos abençoar, mas nós somos abençoados por causa do seu amor, por causa da sua graça. Né? O povo olha para trás, vê os egípcios chegando, começa a entrar em desespero. Nós muitas vezes também entramos em desespero quando enxergamos, né, um exército vindo sobre nós. Eles não tinham ideia daquilo que Deus estava planejando na vida deles. Eles não tinham noção do livramento que Deus ia fazer. E por isso ele permitiu também que esse exército se aproximasse, mas eles nunca chegaram a encostar um dedo no povo de Israel. Se olharmos agora do lado de Faraó, nós vemos que ele tomou uma atitude, ele tomou a decisão de maneira impulsiva. Né? Claro que eles estavam todos chorando por causa dos primogênitos que tinham falecido, e as pessoas que estavam ao lado dele também, os conselheiros, estavam todos transtornados e falaram: vamos atrás desses israelitas. E eles estavam mais preocupados em recuperar os escravos que eles tinham perdido do que talvez com a perda que eles tiveram na família. O faraó, por ser o líder de um povo, ele deveria estar mais preocupado em reconstruir uma nação ao invés de perseguir os israelitas. E nosso coração, muitas vezes, também é enganoso. Tomamos decisões erradas em situações difíceis, decisões precipitadas. Nós não buscamos a orientação de Deus, muitas vezes, fazemos com as nossas próprias forças. E nos cansamos, ficamos abatidos, desanimados. Né? E como ouvimos ontem na pregação, é importante entregarmos, né, os nossos defuntos para Deus. Só assim Deus pode trazer vida a esses problemas, a esse defunto, ressuscitar algo que já estava morto, que já estava perdido nas nossas vidas. E o problema é quando estamos com medo, e o medo toma conta de nós, nós começamos a agir de maneira irracional, falar coisas sem pensar, coisas que ofendem as pessoas, geralmente as que estão próximas a nós, e que estão próximas também e querem nos ajudar, mas nós, no meio desse medo, dessa situação de desespero, nós agimos de maneira irracional. E o povo de Israel, os israelitas, começaram, né, antes de ver tudo isso acontecer, eles começaram a acusar Moisés, chamando ele de muitas coisas, falando mal de Deus e falando, né, por que nós estamos aqui. E pela primeira vez nós vamos ler, ouvir essa frase que eles usariam outras vezes, né? Era melhor termos ficado no Egito e morrer lá, não aqui no deserto. E voltar para o Egito, para nós cristãos, né, essa frase é conhecida, é voltar ao nosso passado de pecados, é voltar para a nossa vida antiga. E isso, essa volta ao Egito, nunca deveria ou nunca deve ser uma opção para nós, filhos de Deus. Eu não sei como é que foi a sua história, a sua vida antes de conhecer a Jesus. Eu nasci, eu cresci num lar cristão. Eu posso dizer que eu tive um passado, não tive um passado complicado, né? Eu fiz muitas coisas, mais coisas certas do que erradas. E mesmo assim, isso não me garantiu um passaporte para entrar no céu, para ter uma vida eterna com Deus. Eu precisei, e todos nós precisamos um dia confessar os nossos pecados, entregar a nossa vida a Deus, dizer que entregamos todos os nossos medos, todos os nossos problemas, todos os nossos planos e sonhos nas mãos de Deus, confessar a Ele tudo aquilo de errado que temos nas nossas vidas e deixar que Ele trabalhe, que Ele faça as coisas nas nossas vidas. Eu preciso todos os dias lembrar disso. E todos os dias na minha vida eu preciso reafirmar essa oração e crer que Deus tem o melhor plano para a minha vida. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, confiar e obedecer essa voz. Só assim nós vamos poder experimentar todas as bênçãos que Deus tem, que Ele quer entregar para nós. Só assim nós vamos poder ver os planos de Deus agindo, acontecendo nas nossas vidas. E só assim Deus vai conseguir também tirar tudo aquilo que nos traz medo, que nos traz dor, tristeza, preocupações nas nossas vidas. O maior prazer de um pai é ver os seus filhos obedecerem a sua voz, né? O maior prazer que Deus tem é quando nós, como filhos, ouvimos a voz dele e obedecemos e vivemos de acordo com aquilo que ele nos diz. Essa é a alegria que ele tem. E assim ele gosta, ele vai se alegrar também em nos abençoar, em nos presentear com tudo aquilo que ele tem. Deus ama um sacrifício de obediência. Nós não precisamos mais sacrificar animais, mas nós precisamos sacrificar aquilo, né, a nossa carne, sacrificar as coisas que às vezes nos trazem alegria, mas que não agradam a Deus. Coisas que nós gostamos de fazer, mas Deus pede agora, não gostaria mais que você fizesse isso. Abra mão disso, porque eu tenho algo diferente para você. Quando abrimos mão daquilo que para nós é o certo, que para nós é bom, e confiamos na vontade perfeita de Deus, nós vamos ver a Deus agindo nas nossas vidas. Eu pus um pequeno título para essa pequena palavra hoje aqui, e seria obedecer e ver Deus agir, né? Nós devemos obedecer a voz de Deus, a palavra de Deus, e assim nós vamos poder ver Deus agir nas nossas vidas. Essa é a oração que eu tenho para nós hoje. Vamos ouvir a voz de Deus, vamos escutar, ouvir, obedecer e ver como Deus vai agir nas nossas vidas. Amém? Obrigado, ó Deus, pelo privilégio de termos seus filhos, pelo privilégio de termos a tua palavra, de conhecermos a verdade. Nós queremos caminhar nessa sua verdade em todos os dias das nossas vidas, em todos os momentos, todas as situações. Que o Senhor possa estar nos lembrando sempre de buscarmos a sua ajuda, a entregarmos os nossos problemas, dificuldades, medos, angústia, Senhor, nas tuas mãos, que o Senhor tem algo melhor, algo bom, preparado. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus que gosta de abençoar, um Deus que gosta de presentear os seus filhos. E nós queremos ser esses filhos obedientes, que seguem, que escutam a tua voz. Deus, muito obrigado pelo privilégio de termos um pai como esse, um pai amoroso, um pai bondoso, Senhor. Muitas vezes pessoas não têm essa experiência com o seu pai, e nós podemos ter isso em ti, Deus. Tu és o pai perfeito, um Deus que está sempre ao nosso lado, um Deus que está sempre pronto a agir, lutar por nós. Somos gratos, Deus, por mais um dia, uma nova semana que se inicia, Senhor, e pedimos as tuas bênçãos, teu cuidado, proteção sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.